Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça, 20 de junho de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Foi confirmada a morte de Luan Augusto, de 16 anos, na madrugada de hoje. O estudante é a segunda vítima do ataque ocorrido na manhã de ontem no Colégio Estadual Professora Helena Colodi, em Cambé, no norte do estado. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme.
Bom dia, Lucian. O clima é de bastante tristeza e luto em Cambé, região metropolitana de Londrina, sobretudo após a confirmação da segunda vítima em decorrência do ataque executado ao Colégio Helena Colodi por um atirador que era ex-estudante da escola. O Hospital Universitário de Londrina confirmou que Luan Augusto da Silva, de 16 anos, não resistiu ao ferimento e morreu por volta das 3h15 da madrugada dessa terça-feira. O adolescente estava internado no Hospital Universitário de Londrina com tiro na cabeça em estado gravíssimo. A família autorizou a doação de órgãos. Ao todo foram efetuados 16 disparos de arma de fogo pelo assassino, que também atingiu e matou a estudante Caroline Verri Alves, de 17 anos, que morreu na hora. O corpo da estudante está sendo velado neste momento aqui na capela da Igreja Matriz de Cambé. Luan e Caroline, além de colegas de escolas, formavam um casal de namorados. Apesar de estar abalado, o pai do estudante, Dilson Antônio Alves, conversou com a nossa reportagem agora há pouco, com serenidade, destacando a personalidade da estudante, que tinha planos de cursar gastronomia e de casar.
Que olhe pra gente aí, né, que é um momento difícil pra família do namorado dela, e a gente tá aqui chorando os mortos, né, por uma tragédia, uma coisa que não tem nem como explicar o porquê aconteceu, como aconteceu, e foi muito violento. Muito violento, tanto nas nossas vidas, na vida da familiares do Luan. Caroline sorridente, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre sendo a filha, assim, prestadora de serviço na igreja, menina de Deus, os dois, quando começou a namorar, começou a fazer tudo junto, né, trabalho para a igreja. Eles sempre estão felizes, eles estavam felizes com o namoro, tinham planos futuros, e então, que assim, foi interrompido de uma forma brutal. O sonho dela de casar, ter filhos, ser professora, fazer um curso de gastronomia. Ela queria, tinha os planos para ir para os Estados Unidos, né, ficar um tempo lá, depois voltar, terminar o curso de gastronomia e atuar, né, e casar e ser mãe.
Bom, as ruas aqui no entorno da Igreja Matriz, a paróquia Santo Antônio de Cambé, foram isoladas. Toda hora, neste momento, é o momento mais cheio do velório. Estudantes do Colégio Helena Colodi, parentes, familiares, toda a comunidade aqui da igreja também vindo prestar essas últimas homenagens e abraçar os familiares. Inclusive o pai do Luan, que era namorado de Caroline, deu uma breve passada aqui também para cumprimentar os pais da garota. Falando agora sobre a investigação, o assassino tem 21 anos, era ex-aluno do Colégio Estadual. Em depoimento à Polícia Civil, logo após ser contido, preso em flagrante, o atirador disse que planejava o crime desde 2020 e tinha como objetivo atingir o maior número de vítimas possíveis. A motivação seria um bullying que ele teria sofrido no período que deixou o colégio em 2014. Embora tenha atingido os adolescentes, namorados, o atirador afirmou que não os conhecia e atirou aleatoriamente. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que o assassino mostrou clareza nos passos que pretendia executar no planejamento deste ataque e entrou no colégio com o pretexto de retirar um histórico escolar. O jovem comprou revólver calibre 38 mais 40 munições há cerca de um mês e meio, numa cidade aqui próxima, na região de Londrina, também em Rolândia. Na casa dele foram apreendidos ontem cadernos com anotações, inclusive com informações referente ao massacre de Suzano no interior paulista, ocorrido em 2019. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou ontem à noite que outro homem, também de 21 anos, foi preso, um adolescente apreendido por suspeita aí de ajudarem a organizar o episódio. Então, muitos estudantes ainda comparecendo nessa manhã no velório. Lucian, o inquérito segue aberto para ouvir as outras testemunhas, inclusive profissionais médicos, isso porque o assassino alegou que sofria de problemas mentais e, segundo a polícia, o objetivo é checar a veracidade do suposto diagnóstico. As aulas do Colégio Estadual Helena Collodi seguem suspensas por tempo indeterminado, também na rede municipal e estadual de educação de Cambé. As aulas devem ser retomadas somente amanhã.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações. Um homem morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em um poste de energia em Paranaguá, litoral do estado, nesta segunda-feira. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Os bombeiros foram acionados por volta deste horário para socorrer a vítima, que faleceu no local. Os militares não informaram para qual empresa a vítima trabalhava. A vítima teria esbarrado em um cabo de energia elétrica enquanto realizava manutenção e serviços de telefonia e fibra ótica. Uma equipe da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, precisou ser chamada para desligar a eletricidade. O primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Everton Luiz Ribas de Oliveira, falou sobre a ocorrência.
Ao chegarmos no local, nos deparamos com uma vítima presa no poste, suspensa pelos fios de telefonia, possivelmente por ter sofrido descarga elétrica da rede energizada que estava acima da fiação de telefonia. E após a desenergização da rede, a equipe do Corpo de Bombeiros atuou no resgate, retirando a vítima do local, constatando o óbito com a médica do SAMU. Acionamos o IML para o encaminhamento da vítima.
A Companhia Paranaense de Energia, inclusive, alerta sobre os riscos que as pessoas correm ao realizar manutenção em altitude, em altura. Os postes de energia representam um risco para esses trabalhadores por conta da proximidade dos fios de eletricidade com cabos de telefonia e fibra ótica. Na próxima sexta-feira, inclusive, um evento será realizado pela Copel para alinhar as exigências de segurança para profissionais que atuam no fornecimento e reparo de serviços de baixa tensão. Esse evento vai ser transmitido pela internet e será exibido no canal da empresa no YouTube. A iniciativa é destinada para eletricistas particulares que trabalham com os padrões de luz e o projeto procura trocar experiências e identificar pontos que podem ser melhorados no objetivo de atender às expectativas dos clientes. Não é necessário, neste caso, realizar inscrição prévia para participar do evento. Em outra iniciativa, a Copel também realiza uma palestra, mas presencial, para profissionais que atuem no planejamento e construção de cabines em indústrias, agrupamentos de edifícios de uso coletivo e outras instalações atendidas em alta tensão. Em Londrina, o evento acontece na próxima sexta-feira e em Curitiba na quarta-feira da semana que vem. As inscrições podem ser realizadas pela internet e o evento será realizado aqui em Curitiba no Instituto de Engenharia do Paraná. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. 21 mulheres já procuraram a Delegacia da Mulher de Maringá no caso do médico investigado por abuso sexual. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O médico ginecologista e obstetra foi preso na quinta-feira passada. A investigação começou em janeiro deste ano, após denúncia feita à Delegacia da Mulher por 3 ex-pacientes. Desde então, outras mulheres procuraram a polícia. Já são 21 mulheres, é o que disse o delegado responsável pelo caso. E não são apenas ex-pacientes. Segundo o delegado, há relatos também de ex-alunas, porque o médico chegou a dar aula numa faculdade de medicina aqui da cidade. Ontem prestaram depoimento 5 mulheres e hoje serão ouvidas outras 5. Por enquanto, em apenas um caso, a vítima diz que o médico tentou hipnotizá-la. Os policiais fizeram uma pesquisa sobre a vida acadêmica e profissional do médico e não encontraram nada que comprovasse que ele tivesse capacitação para realizar sessão de hipnose. A CBN entrou em contato com o advogado do médico, que é do Rio Grande do Sul, especialista em direito médico. Ele disse que a defesa está analisando as provas e se manifestará no processo. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E o Ministério Público confirmou disputa de racha em um acidente que matou uma pessoa na Visconde de Mauá, lá em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A justiça aceitou a denúncia e os dois motoristas envolvidos no acidente se tornaram réus por suspeita de disputa de racha. Esta denúncia aconteceu nesta segunda-feira. O acidente foi no dia 16 de março. Pai e filho voltavam de um jogo de futebol quando a caminhonete em que estavam foi atingida por um carro em alta velocidade no bairro de Olarias. Landerson Matiak tinha 31 anos e morreu no local. O filho, de 11 anos, ficou ferido e foi internado em estado grave. Segundo o Ministério Público, as imagens de câmeras de monitoramento comprovaram que os dois veículos dos denunciados disputavam um racha a cerca de 2 quilômetros do local do acidente, causando risco em todo o trajeto, realizando ultrapassagens arriscadas enquanto percorriam uma zona urbana movimentada. Ainda segundo o Ministério Público, um dos motoristas foi multado 3 vezes naquele mês por realizar manobras perigosas, infringir sinal vermelho e conduzir o veículo com excesso de velocidade. Além disso, um dos motoristas foi denunciado por ter deixado o local sem prestar socorro às vítimas, o que configura crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público e definiu a suspensão da carteira de habilitação dos dois réus para garantir a ordem pública e evitar que novos acidentes aconteçam. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O Observatório Social de Foz do Iguaçu criou uma ferramenta para o cidadão monitorar a atividade dos vereadores. É a Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois então, o Observatório Social em Foz do Iguaçu e uma consultoria financeira lançaram uma plataforma da produção legislativa da Câmara Municipal. São reunidos projetos, indicações, requerimentos, moções e a assiduidade de cada vereador. O instrumento de transparência leva informação desde 2022, de forma mais rápida e simples. A partir do acesso às matérias, o cidadão pode analisar a efetividade das proposições no dia a dia e comparar o exercício dos mandatos parlamentares com as propostas lançadas na campanha eleitoral. É possível também selecionar um vereador ou todos os integrantes da atual legislatura, pesquisar as atividades mês a mês e no ano, obtendo um resumo com informações da proposta. O sistema também possui a interatividade com quem acessa. Durante o ano passado, as sugestões ao Executivo foram a expediente mais usado pelos 15 vereadores. E de acordo com o presidente do Observatório Social, Jaime Nascimento, a plataforma não é um ranking nem apresenta juízo de valor, mas é um instrumento para que os moradores de Foz do Iguaçu possam analisar os feitos dos vereadores, ou seja, uma análise que cabe apenas ao iguaçuense. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.